capítulo 1 do Gênesis e o versículo de número 2. Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quero que você memorize esse pedaço do versículo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Último capítulo da Bíblia, Gênesis ou Apocalipse, capítulo 22 e o versículo de número 17. Apocalipse 22 e o versículo de número 17. É a última página da sua Bíblia. Nós lemos na primeira página, agora na última página. Está escrito: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Feche a Bíblia, coloque na cadeira. Como quebramos quase todos os protocolos possíveis, vamos quebrar mais um. Pegue na mão de quem está do seu lado e aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco. Fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, quando eu chego em um ministério como esse, eu fico me perguntando, por que é que me convidaram, né? Imagine você ter na sua frente o apóstolo René te olhando, né? pastor Jonatas Câmara te olhando, né? E eu fico aqui perdido, eu evito olhar para frente, eu olho para os flancos, né? Esquerda e direita, né? Acho que essa é prova, deve ser prova, mas vamos lá. Eu pedi a Jesus essa tarde uma palavra, e o Senhor disse: como é aniversário da igreja, meu filho, eu quero dar um presente à igreja. Eu quero te convidar nessa noite para um passeio pela história. Pela história daquilo que nós chamamos de fé. Quero falar sobre o Espírito Santo. Quero falar sobre o responsável por tudo isso aqui estar acontecendo esta noite. Quero falar sobre aquele que é o responsável pela igreja até o dia em que a trombeta do arrebatamento tocar. E se a trombeta tocasse hoje, eu ficaria muito feliz. Queria ir para o céu direto. Não sei se você gostaria de ir também. Aliás, se a trombeta tocasse agora e daqui só dois subisse, um sou eu, quem é o outro e vem atrás? Deixa eu ver. Maravilha, perfeito. Então nós vamos para o mesmo lugar. Todavia, com o passar do tempo, nós acabamos esquecendo de dar honra a quem de fato merece honra. Eu cresci numa igreja pentecostal, sou pentecostal até hoje. Eu ouvi milhões e milhões e milhões de vezes a palavra glórias a Deus. Eu ouvi, não com tanta ênfase, com um pouquinho menos de vezes, a palavra glórias a Jesus. Eu ouvi raríssimas vezes alguém dizer glória ao Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é Deus. E Ele é Deus na sua intensidade toda. Às vezes a mente humana, ela trava uma batalha, porque a nossa semântica, a nossa limitação com a linguística é tão tacanha, que nós, quando fazemos a matemática ou a equação de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, parece que colocamos Ele abaixo das outras duas pessoas da Trindade. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês que o Espírito Santo não é maior do que o Pai, tampouco é menor do que o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito são a mesma pessoa. Só que o amor do Pai é tão grande que Ele, para se revelar a nós, para que a nossa mente tacanha e pequena pudesse compreendê-la, Ele se dividiu. E Ele fez com que de tempos em tempos, parte do seu caráter, parte da sua personalidade se revelasse a nós seres humanos. Desde que eu leio a Bíblia no livro do Gênesis, eu vejo o desejo de Deus de revelar a sua parte mais íntima, a sua parte mais sensível ao ser humano, que eu poderia revelá-la como a presença do Espírito Santo. Fiz questão de ler aqui esses dois versículos, o primeiro na primeira folha da Bíblia Sagrada e o último na última folha da Bíblia Sagrada, para vermos a importância deste acompanhamento que a raça humana tem com esta personalidade que chamamos de Espírito Santo. Desde que Deus criou a raça humana, desde que Deus nos diferenciou dos demais seres que Ele criou, porque a princípio Ele criou os anjos, depois Ele criou os animais irracionais e por último nos fez, e nos fez como a coroa da sua criação. A princípio criou Deus os anjos, e os anjos são espíritos. A própria Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do grego ruach ou ruach, que é sopro ou fôlego, ou então, quando Deus pensou os anjos, Deus os soprou, Deus soltou o seu hálito, Deus os fez a partir dele mesmo. Por isso que os anjos são seres indestrutíveis e são eternos. Ao cair, aquele anjo tão grande que o Senhor criou lá na sua, no princípio da sua criação, não pôde Deus destruí-lo, porque ele era feito, entre aspas, da sua própria matéria. Se é que esta palavra comporta dentro daquilo que nós chamamos de Deus, tá, olha só a dificuldade que tem o pregador de tentar explicar de que forma foi criado seres tão poderosos, seres eternos e etéreos, translúcidos, invisíveis aos nossos olhos, porém presentes na reunião aqui. Eu tenho certeza que o anjo do Senhor está aqui. E a Bíblia diz que se o anjo do Senhor está aqui, ele acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. Nós não vemos porque ele é feito de outra, abre aspas, matéria, fecha aspas, matéria. Depois que esses anjos cometeram seus erros, o próprio Deus, com o seu sentimento de tristeza, colocou um hiato na eternidade. E de repente o Senhor, num lapso de alegria, salta do seu trono e vem a este planetinha que estava sem forma e vazia. E ele então começa a reconstruir. Isso aqui é uma palavra para um outro tempo. Um outro dia, quando eu voltar aqui, eu falo sobre a destruição e depois sobre a reconstrução. Mas para ser aqui efusivo no que eu estou falando, vem Deus e começa a reconstruir esse planeta. Ele vai reconstruindo, depois que ele coloca todas as coisas no lugar, ele diz à terra: terra, você vai gerar os animais. E os animais não terão espírito, eles serão alma vivente. E a terra fez com que os animais brotassem sobre ela, cada um com a sua peculiaridade, o seu tamanho, a sua forma, etc. Deus olhou para esses animais e viu que eles eram belos e lindos, o som que eles faziam embelezava este planeta, mas Deus sentiu falta nestes animais aquilo que sobrava aos anjos, que era espírito, que era eternidade, que era sabedoria, que era intelecto. Os animais desprovidos de espírito eram alma vivente, alma, emoções, palco de emoções. O que faltava nos animais sobrava nos anjos. Em contrapartida, o que faltava aos anjos sobrava nos animais, alma e terra. Anjos, pelo que eu entendo da Bíblia Sagrada, estou disposto a aprender se alguém puder me corrigir, são seres desprovidos de sentimentos, porque não possuem alma, eles só são espíritos. Eu sei que o sonho de todo pentecostal, pastor Jonatas, é ver um anjo, apóstolo René. Só que todas as vezes que os anjos desceram na Bíblia e apareceram para alguém, eles tinham que chegar anunciando: ó, não temas, Não temas. Por quê? Porque os anjos foram enviados para executar missões difíceis, com raríssimas exceções, como aquele ministro das comunicações do céu, Gabriel, que vinha só para trazer notícias. Os demais vinham para executar juízo sobre a terra, desprovidos de sentimentos. Veja só, animais irracionais, eles têm seus sentimentos porque são alma, por isso sentem dor, sentem frio, sentem calor, choram, se entristecem, se alegram. Você já viu o seu pet, quando você chega em casa, ele abana o rabinho, não é? Tem uns que ficam tão felizes que ele para o rabinho, ele abana o corpo, né? De tanta felicidade quando te vê. Então eles têm alma, eles têm sentimentos, mas não têm espírito. Então não minta para o seu filhinho quando o pet dele morrer, você fala, não, ele foi para o céu dos cachorrinhos. Não existe céu para animal irracional. Já imaginou você lá no céu, batendo altos papos com Abraão, e de repente Abraão olhar por cima do ombro e falar para você, corre. Você fala, por quê? Aquele boi mirou você. E você correndo e o boi atrás de você, falando, o que, que eu fiz para você? E o boi dizendo, você comeu a minha picanha, a minha costela. Você batendo altos papos com Moisés e um cocó bicando o seu pé. O que essa galinha está mexendo? Você comeu a minha asinha. Um porquinho correndo atrás de você. E ele dizendo, é, você fez pururuca de mim. Então, animais não vão para o céu, porque a vida deles é limitada, que eles são alma vivente. Anjos são espírito. Então, olha só, Deus criou seres eternos, e depois criou seres que tinham uma vida limitada, e deu a eles alma. Anjos, espírito. Animais racionais, terra e alma. Estava Deus um dia todo feliz, disse, agora chegou a hora de eu criar a obra-prima. E a obra-prima vai ter os três elementos. Deus desce no Éden, eu não sei se foi no rio Tigre ou no Eufrates. Ele crava suas mãos no fundo do rio e pega a argila, a matéria com a qual ele fez os animais irracionais. E ele então desenha esses animais irracionais. Deus planta dentro desse homem sentimentos. Deus dá a ele uma alma vivente. E por último, Deus vai na narina do homem e sopra com o mesmo sopro que ele criou os anjos. E ao soprar na narina do homem, o Senhor faz um homem, um ser eterno. E diz o homem, tu és a minha imagem e a minha semelhança. Então eu não estou pregando para qualquer povinho nessa noite. Eu estou pregando aqui para imagens e semelhanças do eterno Criador do céu e da terra. Amém por isso? O que é interessante é que quando Deus soprou nas narinas de Adão, Deus não colocou dentro de Adão apenas o espírito de vida. Deus colocou dentro de Adão o seu próprio espírito. Adão não era um homem como nós. Embora fosse de matéria como nós, havia algo nele que era extremamente difícil de nós humanos do século 21 conseguirmos compreender. Quando a Bíblia diz que ele não sabia que estava nu, seria ele burro? Seria ele ignorante? Não, não é isso. É que a nudez dele não podia ser vista por causa do brilho que havia sobre o seu corpo. Pastor, como o senhor diz assim, como? O senhor acha que Adão brilhava? Eu não acho, eu tenho certeza que ele reluzia. Eu tenho o segundo Adão na Bíblia Sagrada, que é Jesus, que a Bíblia diz que tudo que o primeiro perdeu, o segundo veio resgatar. E tem um texto da Bíblia que é muito interessante, quando Jesus está ali no pé do Monte Tabor, com Pedro, Tiago e João, ele sobe ao monte, deixa 9 discípulos num canto e diz a esses 3, fiquem aqui e não se assustem. E a Bíblia diz que o corpo dele começou a se transfigurar. Ele não se transformou em Deus, porque ele é Deus. Mas o corpo de carne e osso dele começou a brilhar. E ele flutuou no ar. Ali estava a imagem do Adão, lá do início da Bíblia Sagrada. Ali, um homem, mas um homem com autoridade, um homem com poderes. Ora, a Bíblia diz que Adão não podia morrer. O Senhor diz, você só vai morrer se me desobedecer e comer daquele fruto. Então, enquanto ele não comeu daquele fruto, a morte não podia chegar diante dele. Eu consigo entender Adão colocando nome nos animais que caminham pela terra. Consigo até vê-lo colocar nome nos animais que voam. Mas como é que ele colocou um nome nos peixes que estavam na água? Como é que ele conseguiu equalizar essas sentenças todas? Adão não era um homem como nós, porque havia dentro dele o poder magnífico da presença do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo que fazia com que Adão falasse com Deus, no idioma de Deus. Você já se fez essa pergunta alguma vez? Em que idioma o homem falava lá no Éden? Qual era a língua que Adão conversava com Deus no Éden? Se você pegar uma enciclopédia antiga chamada Barça, ou a ciência moderna, vão dizer que a primeira vez que o homem falou, ele falou na língua sumeriana, ou seja, a língua suméria foi a primeira língua conhecida pela raça humana. Conversa para boi dormir. A primeira língua conhecida pela raça humana foi a língua de um filho que falava a língua do seu pai. Não há outra explicação. O seu filho fala português porque você fala português. O filho de um americano que mora na América vai falar inglês. Um filho de Deus vai falar a língua de Deus. E que língua é de Deus? A língua do céu. Não há outra explicação. Por que você acha que mais tarde o Espírito Santo vai descer lá em Atos capítulo 2 e os homens vão começar a falar novas línguas? Línguas que o apóstolo São Paulo vai criar uma doutrina para elas no capítulo 12 e 14 da primeira epístola dele aos Coríntios, dizendo: quem fala em línguas não fala a homens, mas fala direto a Deus, porque só Deus o entende. Portanto, o Pentecoste não é só um movimento, é devolução parcial da autoridade que o homem perdeu lá no Éden. Olha que coisa linda, que viagem essa. O Espírito Santo estava dentro do homem até o dia que o homem pecou. Quando o homem pecou e Deus entrou naquele jardim, eu acho muito linda a forma como Deus falou com Adão. Deus entrou no jardim porque eles tinham um encontro marcado diariamente. E interessante que Deus, mesmo sabendo tudo, Deus perguntou a Adão: onde estás? Deus não perguntou a Adão: Adão, o que você fez? Porque qualquer pai bravio chegaria no filho e dizia: Adão, o que você fez? Deus não disse a ele o que você fez. Deus disse: Adão, onde você está? E Adão disse: eu vi que eu estava nu e me escondi. O amor de Deus é tão grande que Deus estava pouco se importando com o que ele havia feito. Deus só sabia que ele não estava no lugar certo, no ponto de encontro com ele. Talvez seja esse o maior desejo de Deus conosco, que nós nunca saiamos da presença dele, que a gente nunca precise se esconder da presença dele. Talvez o grito de Deus nesta noite no seu ouvido seja esse: não o que você fez, mas onde você está. Porque se você estiver longe dele, dá tempo de se aproximar, porque ele pode devolver para você tudo que foi roubado. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso? Então ali rompe o elo de ligação entre o homem e Deus. Temos toda aquela história de Adão comendo fruto que Eva havia comido primeiro. E aí temos uma reunião familiar onde Deus fez até a serpente ficar num cantinho. E no meio do bate-papo, Deus começa a dar as sentenças à raça humana e àquele animal que ali estava. Adão, você, para sobreviver a partir de hoje, vai ter que trabalhar muito. Com o suor do seu rosto comerás. Eva, eu vou aumentar e muito a dor do seu parto. Aumentarei muito as dores da sua conceição. Já está o homem e a mulher com a sua maldição. A serpente está pelo canto e Deus diz para ela: você, a partir de agora, vai comer do pó da terra, porque você vai rastejar sobre o seu ventre. Parecia que estava tudo terminado, mas há um quarto personagem que saiu de dentro da serpente e estava querendo se esconder por ali, e Deus mandou um recado para ele: você não fica sem uma sentença. Deus abraça a mulher, aquela por quem o pecado entrou, e diz: olha o meu amor e a minha misericórdia, da semente dela vai nascer um que vai colocar você no seu lugar. Da semente da mulher nascerá um que vai colocar você no seu lugar. E aí começa toda a história da salvação da raça humana, do resgate, da restauração. Adão e Eva são expulsos do Éden. O Espírito Santo permanece com eles por um tempo, tentando ensiná-los, tentando levá-los à presença do Pai. Os seus filhos têm a mesma experiência. Imagino as noites ou as tardezinhas dentro da casa de Adão e Eva, como era difícil. Quando na hora de comer, depois que a mesa estava posta, os filhos dizendo: pai, conta uma história. E Adão ter que lembrar das lindas histórias do Éden. Eva contar das lindas histórias que eles participaram. E de repente terminar tudo em tragédia. E contar da maneira como eles foram expulsos daquele lugar. Como Deus, por ordem de amor, enviou uma espada sem mão de anjo nenhuma segurando ela, para rodear ao redor da árvore da vida, para que o homem não tocasse naquela árvore. E alguém pode pensar que isso era uma maldade de Deus, quando pelo contrário era o grande amor dele. Porque agora que o homem tem o conhecimento do bem e do mal, se ele come do fruto da árvore da vida, ele não poderia morrer jamais. E a Bíblia diz que só pode haver perdão se houver derramamento de sangue. Aqui vai uma resposta para uma pergunta que você já se fez algumas vezes. Se o diabo, se Lúcifer chegasse hoje diante de Deus Pai, se ajoelhasse e chorasse e dissesse: me perdoa, Deus o perdoaria ou não? Não, porque ele pecou num corpo eterno, ele pecou em espírito. Não há quem possa morrer por um espírito. Só há perdão de pecados se houver derramamento de sangue. É preciso um sacrifício. Por isso os anjos que caíram não têm perdão nenhum. Está aí a ira do diabo contra mim e contra você. Ele pecou uma vez e perdeu tudo. Perdeu tudo. E você só hoje, quantas vezes você pecou? Teve uma irmã ali que falou, vixe. Pois é, imagine, se ele pecou uma vez e perdeu tudo, e você só hoje, quantas vezes você pecou, e mesmo tendo pecado o tanto que você pecou, está você aqui, já chorou hoje, já levantou a mão e falou em línguas. Por quê? Porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, porque há um sangue derramado pelos nossos pecados. Esta é a ira do diabo contra nós. E Deus foi lutando com o homem. Olha só, um dos filhos de Adão tentou refazer as pazes com Deus, Abel. Essa história de oferta, essa história de entrega e sacrifício, não foi Deus que pediu ao homem, foi o homem que teve o intento de dar a Deus. Nasceu no coração de Abel. Abel teve um vislumbre e disse, e se eu der um presente a Deus, será que eu não consigo trazer a atenção dele para a minha vida, como ele tinha atenção com meu pai? E ele então dá um sacrifício, Caim segue ele, Caim era lavrador, Abel cuidava de ovelhas, e Abel dá a Deus um sacrifício. A Bíblia não diz que Deus rejeitou o sacrifício de Caim, a Bíblia diz que Deus atentou mais para o sacrifício de Abel. Por quê? Porque o sacrifício de Abel envolvia sentimentos. Ele cuidava de rebanhos, ele tinha paixão pelos seus animais, ele tinha apego a eles. E ele pega um daqueles animais porque ele tem apego e mata no altar. Então ele tem que entregar com o coração dilacerado. Então esse tipo de sacrifício tocou o coração de Deus de outra forma. E por isso Deus atentou mais para o sacrifício de Abel. E lá em Hebreus capítulo 11 verso 4 diz que até os dias de hoje o sacrifício de Abel fala, mesmo depois de Abel estar morto. É muito interessante tudo isso. Brotou no coração de Caim uma inveja maldita e ele matou o irmão dele. Ali começa a briga da carne e do espírito. Vem um outro descendente de Adão, Sete, e esse é um homem justo e santo. E começamos a traçar a história. Chegamos em Noé. Quando estamos no tempo de Noé, Deus dá um brado no céu, chama Noé em um canto e diz, o meu espírito, repito, o meu espírito não mais contenderá com o homem. E Deus destrói a raça humana. Naquele dilúvio que foi único, naquele dilúvio que foi trágico, naquele dilúvio que dilacerou a alma de Noé, dilacerou tanto a alma de Noé que quando ele sai de dentro da arca, podendo ele fazer um culto de adoração a Deus, ele até deu um culto de adoração a Deus, não suportou o peso de carregar sobre os ombros a morte da raça humana toda. Eu imagino como é que Noé tentava dormir, se é que ele conseguia dormir, ouvindo gritos de bebês e crianças espancando a arca, os amigos, os vizinhos e os parentes. Por que é que você acha que ele plantou uma vinha? Por que é que você acha que ele se embebedou? Para tentar esquecer esses momentos de dor, esses momentos trágicos pelos quais ele passou. E depois de tudo isso acontecer, nasce uma nova raça, e essa raça continua sendo terrível. Até que vem os descendentes de Noé e chegamos lá na Torre de Babel. E na Torre de Babel temos o primeiro líder globalizado, o primeiro líder global. O nome dele era Nimrod. E a Bíblia vai dizer, Nimrod era um poderoso caçador. E aqueles que não entendem com compreensão a leitura bíblica vão achar que a Bíblia está elogiando ele, porque diz que ele era um poderoso caçador diante do Senhor, quando na verdade ele era um fascínora, um assassino. A história diz que ele matou o pai para dormir com a mãe e ter relacionamento com ela. Foi esse homem que trouxe a raça humana toda e disse, para que Deus não nos destrua mais com água, vamos fazer uma torre que toque até os céus. Enquanto a torre estava sendo levantada, Deus ficou irado, porque logo que o dilúvio terminou, Deus fez uma promessa, e Deus não falha nas promessas. Deus disse, Noé, todas as vezes que eu ver esse arco colorido no céu, vou me lembrar da promessa que fiz, e não destruo mais a terra com água. E Nimrod mentiu para a raça humana, dizendo, e se Deus voltar a nos matar? Então ele mandou construir a Torre de Babel. Na medida que a torre ia construindo, ia subindo ao céu uma angústia divina. A angústia divina foi tão grande que um dia Deus deu um brado na eternidade que ecoou na terra. Deus disse, eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original diz, tiremos do homem o poder de falar conosco no nosso próprio idioma. Ali, na Torre de Babel, Deus retira todos os resquícios que havia do Espírito Santo da terra. nascem as línguas dos homens, para os homens se comunicarem entre si. Deus lava as suas mãos e deixa a raça humana a sua própria sorte. E os homens que vieram da linhagem de Nimrod não eram seres humanos normais, eram monstros, eram bestas feras, eram seres humanos terríveis, que só sabiam comer, beber, casar e dar-se em casamento. Era a lei do mais forte. O mais forte tomava tudo que o mais fraco tinha. O mais forte matava o outro para dormir com a mulher do outro. Virou uma tragédia esta raça humana. E a raça humana foi abandonada. E aquele espírito que lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, que quando não tinha homens aqui ainda, ele navegava sobre a face das águas. Isso aqui fala muito do temperamento do espírito. A Bíblia, em outras traduções, diz que o espírito pairava, e muitos crentes leem como parava. Exatamente o contrário, a palavra pairava não é parava, pairava é movia-se. Olha que coisa bonita, o Espírito Santo, quando não tinha seres humanos, ele se movia sobre a face das águas. Por quê? Porque ele não é um espírito paralisado, não é um espírito amordaçado, não é um espírito engessado. O Espírito Santo é um espírito de movimento. Por que é que você acha que ele te tirou daquela outra igreja onde você adorava aquele ídolo e te trouxe para uma igreja barulhenta como essa? Porque lá não havia vida. Não tem como ter vida num lugar que, para qualquer lugar que você olha, tem o seu Deus morto, ou tem um desenho da via da crucificação. Não tem como se alegrar ou fazer algum tipo de louvor de alegria num lugar desse, porque tudo cheira a morte. Mas você entra numa igreja evangélica, seja linda como essa, ou pequenina, feita de tapera, como um dia desse, eu entrei numa população ribeirinha aqui, você olha para a parede, não tem uma imagem, não tem um crucifixo, mas você pergunta para o primeiro crente que entra, ele só tem dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Aí você pergunta para ele, cadê o seu Deus? Ele diz, está aqui, ó. Não está na parede e não está na cruz, porque ele já ressuscitou, e ele é tão grande, que está aqui no Mir nessa noite. Os pés dele caminham no meio desta igreja, e a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e Manaus está ficando cheio da sua glória. E agora você vai entender um versículo lindo da Bíblia. Lá na eternidade, Deus do céu olhando a terra, Deus entregou a raça humana à sua própria vontade. E lá na eternidade, alguém começa a interceder por nós. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus começa a interceder por nós. Deus olha a raça humana e vê a raça humana completamente perdida. E Deus dá um grito no céu, o grito está registrado. Isaías capítulo 6, versículo 8: eu fui e eles me rejeitaram, e agora a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Lá em Apocalipse, um anjo grita: ninguém, porque não há ninguém na terra, nem debaixo dela e nem em cima dela, capaz de abrir esse livro selado. Livros da Bíblia, Apocalipse e Isaías, textos que se codificam entre eles, escritos milhares de anos de distância um do outro, mas que contam a mesma história. Houve um tempo no céu em que Deus gritou: eu fui, a raça humana não me aceitou, e agora eu retirei o Espírito Santo, e agora a quem enviarei? E lá de cima do céu, Deus Filho grita: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu imagino Deus Filho desde então falando com Deus Pai: Pai, nós não podemos julgar a raça humana pelo pecado de um ou de dois, tem alguém que merece? Vamos abrir o leque, vamos olhar para os seres humanos de maneira não global, não como civilização, mas como seres humanos, como seres únicos. Vamos observar um por um, vamos ver se há dentro deles algum coração compungido, deve ter alguém que não se curvou ainda. E Deus transforma o Velho Testamento inteiro em um grande laboratório. E Deus procura alguns homens para serem os seus cobaias, para ver se o homem de fato merecia de novo uma recondução à presença dele. E Deus acabou encontrando alguns, por misericórdia. E a esses Deus deu nomenclaturas. Deus levantou três tipos de ministérios no Velho Testamento: reis, sacerdotes e profetas. Diga comigo: reis, sacerdotes e profetas. Deus escolheu essas três categorias, mas Deus era muito, Deus estava muito ressabiado com a raça humana. Então a visão que eu tenho é tacanha, então me entendem, por favor, não pense em heresia. Imagina Deus pegando um conta-gotas, lembra de conta-gotas? Quem lembra de conta-gotas aqui? Você dava remedinho na boca do seu filho. Deus pegava um pouquinho da porção do Espírito Santo e dizia: eu vou fazer um teste. Deixa eu ver o que aquele homem é capaz de fazer quando ele recebe um pouco do Espírito Santo, porque o meu Espírito não vai contender mais com a raça humana. O homem não merece ter o Espírito Santo, porque o Espírito é puro, o Espírito é santo, e o homem é um perdido. Então Deus pinga um pouquinho do Espírito sobre alguns homens, e alguns homens e mulheres que receberam o Espírito Santo no Velho Testamento fizeram história. Teve um que, quando Deus colocava o Espírito Santo sobre ele, ele virava um gigante. Ele, com uma queixada de jumenta, transformava a queixada de jumenta numa metralhadora R-15. Matava 1000 homens com uma queixada de jumenta. E há quem pense que esse homem chamado Sansão tinha poder nos seus bíceps. Todas as vezes que Hollywood desenha Sansão, ele é bonito, parrudo, peito estufado, barriga de tanquinho. Pelo que eu li na Bíblia, ele devia ser baixinho e barrigudo, porque ele era cachaceiro. Um dia trancaram ele na cidade de Gaza, ele bebeu até entornar o caldo. Deu meia-noite, alguém falou: Sansão, eles vão vir te matar. Ele estava bêbado ainda. Não é que o Espírito Santo se apossou dele. Deus pingou só uma gotinha. Ele foi para o portão de Gaza e arrancou os portões de Gaza. Pastor, como é que o senhor sabe que ele estava bêbado? Ao invés de ele quebrar o portão e ir embora, a Bíblia diz que ele catou o portão e botou no ombro. Um portãozinho que devia pesar no mínimo 2 toneladas, era o portão de uma cidade, era uma... Já assistiu aqueles filmes onde as pessoas vão derrubar o portão da cidade com uma tora? É um portão daquele tamanho. Ele arrancou e colocou nos ombros, e pior, a Bíblia diz que ele subiu uma montanha. Eu fiz o cálculo do caminho, deu 30 quilômetros, 30 quilômetros depois, eu acho que saiu o efeito da cachaça, ele viu onde estava, jogou o portão fora. Então, a força de Sansão não estava nos seus bíceps malhados, estava sobre o Espírito que vinha sobre ele. E detalhe, quem recebia o Espírito queria mais. Quem tinha uma experiência com ele queria mais. Quando Deus se revelou ao profeta Ezequiel no capítulo 2 do seu livro, depois daquele dia Ezequiel ficou com tanta vontade de Deus, queria profetizar a toda hora. A Bíblia diz que um dia Ezequiel ficou 2 horas na beira do rio Quebar, desse jeito assim, ó. Pode perguntar, para quê, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar, fazendo biquinho. Ah, povo fofo. Ele queria profetizar. Ele queria que Deus enchesse a boca dele. E Deus não quis dar. O Espírito Santo no Velho Testamento era dado sob medida. A Bíblia diz que um dia Eliseu percebeu que o povo estava se perdendo. E ele marcou uma audiência com Deus e Deus não veio. E ele gritou e orou e Deus não veio. Eliseu teve uma inteligência, um lapso de inteligência. Pergunte, o que ele fez, pastor? Ele contratou um músico. Chegou no músico e disse: por favor, toque uma música para Deus. E ele ficou olhando. E o céu não abria, ele continua tocando. Ele se esconde atrás do músico. Quando o céu abriu, ele saltou na frente do músico e disse: Deus, eu quero profetizar. E aí veio sobre ele o espírito da profecia, e ele falou para o povo. Deus não dava o seu espírito a qualquer um, e não dava em qualquer momento, e não dava toda a sua porção. Um dia o grande líder de Israel, Moisés, estava cansado, foi confessar para o sogro que não estava dando conta do recado. O sogro deu a ele um conselho: Moisés, faz uma lista com homens que você confie, vai falar com Deus, peça para Deus dar para eles da mesma experiência que ele te deu, e eles vão te ajudar. Moisés achou interessante, pegou um papel, escreveu lá o nome de 70 pessoas que ele confiava. Ele subiu diante do Senhor e disse: Senhor, está acontecendo isso e isso comigo, e eu não estou dando conta, e eu estou aqui com o nome de homens em quem eu confio, para o Senhor ungir eles também. Eu imagino que a conversa não foi muito agradável, mas como quem escreveu a história foi Moisés, ele não contou tudo. Eu imagino Deus falando com ele: como é que é, Moisés? Você está dizendo que eu errei, então? Eu ungi você para cuidar do meu povo, você está dizendo que você não dá conta, então você está dizendo que eu ungi a pessoa errada? Não, não é bem isso, Senhor. É que eu estou cansado. Você está cansado, mas eu te ungi. Senhor, me ajuda, tem 70, só o Senhor ungir eles. Ele falou: tá bom, eu vou ungir eles. mas eu vou tirar do que eu te dei. Eu vou tirar do que está dentro de você, porque o que eu te dei é suficiente para governar o povo. Mas se você não está dando conta, tudo bem, eu tiro. A Bíblia diz que Deus retirou do espírito que estava em Moisés e repartiu com 70 homens que estavam em Israel. Agora, detalhe interessante: 68 desses homens estavam dentro do arraial. E quando o espírito que estava em Moisés saiu dele, repartido foi com esses homens, todos começaram a profetizar dentro do arraial. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar, a fazer coreografias. Israel entrou em transe, mas lá fora do arraial tinha um soldadinho fuxiqueiro, daqueles que não tem em Manaus, só tinha lá e na igreja onde eu pastoreio. Que fica, não fica no culto, infeliz, fica lá fora, né? Ele só pastoreia carros, essas coisas. E viu lá fora duas criaturas pulando, profetizando, dançando, fazendo coreografias. Quando ele viu, o infeliz, ao invés de só ver, foi lá e perguntou o nome deles, anotou o nome deles e correu para falar com Moisés. Quando chegou na tenda onde Moisés estava, Josué saltou na frente e disse: para aí, amigo, o que você quer? Preciso falar com Moisés. Falar o quê? Tem dois moços lá fora do arraial profetizando e dançando, estão dando escândalo lá fora. Josué disse: qual é o nome dos dois? Me dá aqui. Entrou na presença de Moisés, disse: Moisés, tem dois moços fora do arraial profetizando e pulando, passo a espada neles. Moisés: calma aí, dois moços, onde eles estavam? Lá fora. Mas fora do arraial, é, qual o nome deles? Está aqui, ó, na ponta da língua: Eudade e Medade. Moisés pegou a lista dos 70. Ah, Josué, são escolhidos, podem não estar no arraial, mas são escolhidos. Não importa onde está, são escolhidos. O Espírito pegou eles lá, pegou. Manda parar. E Moisés disse: não, Josué. Ah, Josué, quem dera não só os 68 no meio do arraial, quem dera não só os dois lá fora, quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito do Senhor. Começou a nascer um desejo no coração dos patriarcas que toda a nação de Israel conhecesse o Espírito Santo, mas Deus continuava retendo. Ele dava a presença do Espírito Santo para o momento certo. O profeta profetizava, na sequência ele ficava vazio. Alguém fazia um milagre, na sequência ficava vazio. O Espírito Santo vinha somente para algumas ocasiões. O Espírito era dado sob medida. Amém até aqui? Dê uma glória a Deus. 835 anos antes de Jesus nascer, Israel vive a sua pior seca. A seca foi tão violenta por causa dos seus pecados antigos que Flávio Josefo deixou registrado nos seus livros. Em um dos livros ele diz que a seca foi tão violenta que as macieiras tinham, davam fruto, mas quando as pessoas iam colher as maçãs, que estavam bonitas por fora, ao pressionar com as mãos para puxar, elas ficavam pulverizadas. Josefo diz que nessa época de seca a água descia, mas descia 1,5 metros do chão. As pessoas sentiam o vapor da água chegar na sua testa, mas não molhava o chão. O desespero de Israel foi tão grande que os anciãos fizeram um jejum. Os velhos retalharam seus corpos, cortaram seus cabelos e jogavam cinza sobre as cabeças e deitavam sobre o chão. Depois deles vieram os casados, depois vieram os recém-casados, e depois vieram aquelas que tinham seus bebês, e deitavam seus bebês com fome no chão quente, para que o choro das crianças tocasse o coração de Deus e Deus tivesse misericórdia. A Bíblia Sagrada diz que nesse período de seca foi tão violento que os agricultores traziam as suas vacas magérrimas, cadavéricas, para que o balido, para que o mugido delas e o balido das ovelhas tocasse o coração de Deus. Quando todo Israel estava no pó, ajoelhado e chorando, Deus levantou um profeta de 17 anos. E esse profeta que vai quebrar o silêncio de Deus, ele vem com uma profecia muito louca. Ele sobe em uma pedra, com certeza, deve ter colocado a mão em forma de um megafone e diz: atenção, Israel, assim diz o Senhor, o seu arrependimento tocou o coração dele. E olha a profecia de Deus: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre os que estão perto, sobre os que estão longe. O meu espírito virá sobre o servo, sobre a serva, sobre o Senhor. E então virá o poderoso e grande dia do Senhor, em que o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue. Quando ele termina a profecia, eu imagino ele terminando a profecia e colocando a mão na boca. Pergunte por quê? Porque o que ele profetiza soa como heresia. Assim como a raça humana toda nasce cheia do Espírito Santo, Deus está prometendo que a raça humana inteira vai voltar a ser cheia do Espírito Santo. Mas a terra toda está vazia do Espírito Santo. 835 anos depois, aleluia, atravessamos Malaquias. De Malaquias até o livro de Mateus, temos um período chamado de período interbíblico. 400 anos de silêncio divino, 400 anos sem ouvir voz profética, 400 anos sem a nuvem do Senhor aparecer sobre a terra, a tal da Shekinah, 400 anos sem aquela figura angelical chamada anjo do Senhor, que era o próprio Deus em estado teofânico, aparecendo à raça humana, poupando eles da morte. Tudo isso desapareceu, a terra voltou ao silêncio. O céu se trancou de novo, a ira de Deus se acendeu, mas quando Deus fala, Ele cumpre. É hora do Cordeiro aparecer, é hora do Cordeiro vir. Lembra que Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, e abrimos o início do Novo Testamento. E lá no Novo Testamento vem saindo das pairagens, do meio do deserto, um ser parecendo um Neandertal, um homem vestido com roupa feita do pelo do camelo, com um cabelo comprido e desgrenhado, com uma barba sem fazer, magérrimo, porque a sua dieta era base de mel silvestre e gafanhoto. Ele vem com aquele dedo em riste, porque é dedo de profeta, com aquele dedo torto. Ele entra em Jerusalém fazendo uma profecia muito simples, trazendo uma pregação muito, muito doce. Ele abre a boca e grita: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Não tenho tempo para falar do embate dele com Herodes. Ele é expulso da cidade e abre uma igreja. Ele abre uma igreja lá no Rio Jordão. E como expulsa um profeta da cidade, a cidade, com sede de profecia, desce para ouvir o profeta na beira do rio. E o povo amava ouvir esse profeta. E olha que as palavras dele eram duras. É que o povo desde sempre nunca valeu nada. Eu imagino as empregadas de Israel chamando as patroas: vamos lá no culto do pastor João. Olha, Deus usa ele em revelação, é coisa tremenda. E as pessoas vendo João pregar, e João começa: raça de cobras. E a empregada dizendo: fala, Deus. Olhando para a patroa: fala, Senhor. Foi lá que nós assembleamos, aprendemos esse negócio, pastor. Tinha um monte de assembleando lá no culto de João. E o povo amava ver o tal do João chamar os outros de cobra, porque víbora é cobra. Eu até imagino os homens dizendo: vem cá, sua urutu cruzeiro, tibum nas águas. E o povo: dá-lhe, João. Vem cá, sua anaconda, tibum nas águas. Dá-lhe, João, que cobra é essa? Vem cá, sua caninana, tibum nas águas, vai embora. E essa, João, parente da minha sogra. Vem cá, sua jararaca, tibum, vai embora. Isso, João, e essa outra cobra, João? E João dando nomes, daqui a pouco alguém diz: e essa cobra, João? João trava. Essa cobra não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A multidão para, porque nunca ouviram João falar isso. Todos vinham ao Jordão para João batizar. Esse João saiu do Jordão e foi ter com ele. Na medida que João vai saindo e andando, as pessoas vão perguntando: quem é esse que até João está indo ao encontro dele? João resolveu mudar a pregação dele, para desespero dos batistas tradicionais. Não conte para ninguém. Para desespero dos batistas que não acreditam em dons, que não acreditam em línguas. O único batista da Bíblia resolve pregar uma pregação pentecostal. Ele escutou o povo dizendo: quem é esse? Ele disse: esse é aquele de quem eu falei, que eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com fogo. Ele vos batizará com Lucas, o evangelista, no capítulo 4, fala algo tão lindo que é até difícil ser explicado. É o único dos discípulos que diz que quando Jesus saiu das águas, ele se alegrou no Espírito Santo. Vou repetir. Lucas diz que quando Jesus saiu das águas do batismo, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Qual é a explicação? Os outros evangelistas vão dizer que quando Jesus estava sendo batizado por Jordão, no Jordão por João, o céu abriu, uma voz estrondou no céu dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. E desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E aí Lucas vai dizer que quando Jesus saiu das águas, ele saiu cheio do Espírito Santo. Jesus vem e abre o caminho. Cheio do Espírito Santo, ele começa a mostrar como é a vida do crente. Guiado pelo Espírito ao deserto, é tentado pelo diabo por 40 dias. E por 40 dias vence o diabo usando o poder da palavra. Sempre usando o poder da palavra, o conhecimento da palavra. E depois de vencer o diabo, começa a operar com sinais, prodígios e maravilhas. E ele recebe como pagamento pelas suas obras uma cruz. E antes de ir à cruz, ele deixa palavras aos seus discípulos como essa: eu vou embora daqui, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro consolador. A palavra outro significa: vou mandar alguém igual a mim mesmo. Vou mandar o outro, tem o mesmo poder, a mesma atuação, a mesma unção. E quando ele chegar, tudo será revelado. Jesus morre, ressuscita. Depois de ressuscitar, ele apareceu aos seus discípulos lá em João 20. Em João capítulo 20, Jesus está diante deles, com exceção de Judas, que havia se suicidado. Ele olha para aqueles 11 e diz assim: e tendo soprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Respire fundo, reflexão. Jesus soprou sobre os discípulos para que recebessem o Espírito Santo. Mais tarde, Jesus vai dizer para eles, lá em Atos capítulo 2, vocês precisam ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder, para serem as minhas testemunhas. E lá em Atos capítulo 2, quem desceu sobre eles foi o... quem desceu sobre os crentes no dia do Pentecostes? Não ouvi? O espírito do Zé Pilintra? Qual o espírito? Então me ajude a entender. Em João 20, Jesus soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, sim ou não? Mas aí, depois de Jesus ter soprado sobre eles, ele disse para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Duas atuações do Espírito Santo na vida do crente. A primeira vez, ele vem para nos vestir. Os discípulos se converteram naquele momento. A conversão não é o simples fato da pessoa vir à frente do altar e dizer: eu estou aqui. Às vezes as pessoas vêm e nem sabem o que estão fazendo. É um trabalhar, é um processo. Os discípulos caminharam com Jesus 3 anos e meio. A um deles Jesus disse: um dia você vai se converter. Que era Pedro. Mesmo operando com sinais, prodígios e maravilhas, o diabo morava dentro dele. Um dia Jesus teve que dizer a Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque o diabo estava dentro dele. Mas aqui em João capítulo 20, quando eles viram o Cristo ressuscitado, o coração deles se abriu e eles se converteram de verdade. Quando a pessoa se converte de verdade, Jesus disse: agora pode receber o Espírito Santo. Existem duas maneiras de ter o Espírito Santo. Uma é aqui dentro, para a salvação. O pecado nos deixa nu, o pecado nos envergonha, o pecado expõe o homem diante de Deus. É Adão olhando para si mesmo e dizendo: eu estou nu. E então o homem que está nu precisa ser coberto. O Espírito Santo, quando vem sobre o homem na conversão, ele veste o homem. Eu estou vestido com essa blusa. Só que essa blusa, às vezes, ela não é suficiente para enfrentar um frio de São Paulo em uma madrugada. Com esta blusa que eu estou vestindo aqui apenas, eu não dou conta de enfrentar tudo que eu preciso enfrentar em alguns lugares. Então, como eu sou fraco, além de estar vestido, eu preciso estar revestido. Jesus olhou para eles e disse assim: olha, eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. Isso aqui é lei. Sem isso ninguém vem e verá minha face. Agora, há um upgrade. Se vocês tiverem paciência de esperar em Jerusalém e ficar orando, eu vou enviar o Espírito Santo de novo. Só que agora ele vem para revestir você. Ele vem como uma armadura. Ele vem e vai te adornar. Ele vai descer sobre você e vai te dar talentos. Ele vai descer sobre você e vai te dar espadas. Vai colocar sapatos de fogo nos seus pés. Vai descer sobre você com dons espirituais, sobrenaturais. Vai descer com a palavra do conhecimento. Vai descer com o dom de variedade de línguas. Vai descer com o dom de interpretação de línguas. Vai descer sobre você com o dom de operação de maravilhas. Com o dom de discernir espíritos. Eu estou achando lindo. Tem pessoas pedindo e querendo receber. É tudo isso que o Espírito Santo dá. Então, existem duas maneiras de termos o Espírito Santo. Uma é para salvação. E essa todos nós temos, eu não tenho dúvida disso. Mas a outra é para termos o Espírito, para fazermos a obra do Senhor, para nos capacitar. Pedro, mesmo com o Espírito Santo soprado dentro dele, teve dificuldades. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele saltou no meio de uma multidão e defendeu a igreja pela qual ele foi pastor depois. Lembra o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2? Depois de 10 dias orando, o céu se rasgou e veio do céu um barulho como de um vento forte e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali em Atos 2, o Senhor devolve o que o homem havia perdido. A igreja nasce com o poder do Espírito Santo. É por isso que é inadmissível vivermos um tempo de tanta frieza, de tanta letargia. É por isso que é muito complicado vivermos num tempo onde as pessoas são levadas apenas por aquilo que eles comem como lixo na internet e desconhecem o segredo da palavra ou a história pela qual eles precisam fazer parte dela. O Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele quer voltar a ser o centro das suas atenções, porque só Ele pode te levar por caminhos que você jamais caminhou. Posso ouvir um amém até aqui? A igreja nasce debaixo desse poder, com esta unção, com esta autoridade. Os discípulos começam a fazer prodígios, milagres e maravilhas. Pedro, com duas pregações, funda uma igreja de 8 mil membros. Vou repetir: duas pregações e nasce uma igreja com 8 mil membros. E por causa de uma igreja com 8 mil membros, ele esqueceu do resto do mundo. Focou só em Jerusalém e não quis ir até os confins da terra. É por isso que Deus precisa levantar o 13º apóstolo, que é o apóstolo São Paulo. E ele é entregue como presente para nós que somos os gentios. E Paulo é quem vai sintetizar a nossa fé cristã de verdade. É ele quem vai tirar o ranço do judaísmo e purificar o cristianismo e transformarmos em uma religião única e só nossa. É ele quem vai doutrinar, quem vai dar os parâmetros para que a igreja tenha os seus rituais, como a Santa Ceia. É ele quem vai ensinar a igreja sobre os dons do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo sobre o Espírito Santo na carta aos Coríntios, ele faz um alerta: não extingais o Espírito. No capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem alguns anúncios ali que poucos param para ver. Paulo diz assim: o amor nunca falha. E o amor ali está atrelado ao Espírito. Mas falhando o amor, as profecias cessarão. Havendo línguas, serão aniquiladas. Uma vez um testemunho de Jeová foi na minha casa e tentou me evangelizar, e eu era novo convertido, e ele falou que as línguas que eu falava eram línguas de demônios, porque não existiam mais. Eu disse: por que não? E ele abriu esse versículo da Bíblia e disse, mostrou para mim: havendo línguas, serão aniquiladas. Ele disse que tudo aquilo havia acabado. Eu entrei em confusão, em conflito, porque eu não conhecia muito bem a palavra, mas a verdade prevaleceu e eu falo em línguas até hoje, para a honra e glória de Jesus. Mas o alerta que Paulo manda é muito sério. Ele está dizendo que se não houver um preparo, que se a igreja não estiver na presença de Deus, que se não houver pelo menos um grupo que busque a santidade, a presença do Espírito será despercebida durante os cultos. E a igreja começa a crescer, e de repente entramos no 3º século da igreja. 3º século, 300 anos depois, debaixo de luta, de perseguição, de Coliseu Romano, de crentes morrendo, de catacumbas de Roma, de tudo isso. E
conseguimos a vitória. O imperador Constantino transforma o cristianismo na religião principal de Roma. Ele diz que avistou no céu uma cruz que ela pegava fogo, e nela dizendo: por essa cruz vencerás. Há quem diga que tudo isso não passou de uma façanha, de uma artimanha de um grande estrategista político, porque ele fez um censo em Roma e ele descobriu que quanto mais crentes se matavam na arena, mais crentes se convertiam, porque as pessoas não tinham pelo que viver, mas quando viam, quando alguém tinha pelo que morrer, elas queriam ser como elas. E ao invés da morte de um crente apavorar, fazia com que os outros se convertiam. E ao fazer o censo, ele descobriu que mais de 50% de Jerusalém já era cristão. Então, para não ter um motim, para não ter uma rebelião, ele dá essa visão e diz: a partir de agora, quem não for crente é que vai morrer. Ai, Jesus, como a história se repete. E de repente, todas as pessoas que não eram cristãs, que adoravam a Baal, Astarote, Azera, Marduk, Apolo, Diana, Afrodite, Hermes, Zera, Zeus e todos os deuses da Grécia, começaram, abre aspas, se converter, fecha aspas, só para obterem o favor do rei. Meu Deus, o que tem aparecido de crente agora para ocupar a vaga do André Mendonça? O que tem aparecido de gente, agora todo mundo é crente em Brasília. Entro no meu gabinete, gente que eu conheço há uns 15 anos, que nunca me deu a paz do Senhor. Eu sou crente também, leva meu currículo lá para o presidente. Todo mundo agora quer ser crente porque agora virou moda, né? A história se repete, porque as pessoas querem o favor do rei. Na época do imperador Constantino aconteceu isso. Duas coisas aconteceram, uma ruim e uma boa. A boa, os crentes pararam de morrer. A ruim, começou a ter uma miscigenação de crenças. Para não ofender gregos e troianos, deixou-se o templo de Diana, tirou a imagem dela, começou a ter uma revolução. Passou o século IV, V, VI, as pessoas não se adaptavam em estar em uma igreja sem uma imagem. No século VI, começam então a adorar as imagens. No século IX, as imagens estão instauradas em todas as igrejas. Tiraram a imagem de Apolo, colocaram a imagem de Paulo. Tiraram a imagem de Zeus, colocaram a imagem de Pedro. Tiraram a imagem de Diana, colocaram a imagem de Maria. E criou-se um cristianismo como esse que nós vemos. Um cristianismo miscigenado. E quando o homem domina, o espírito se afasta. Do século IX ao século 14 da nossa era, não há indícios na história de que um crente falasse em línguas, de que houvesse alguém que fizesse milagres, porque atribuíam milagres àquelas peças dos espinhos da cruz, aos ossos dos santos, às relíquias antigas, que Roma se utilizou muito disso para construir a cátedra de São Pedro. Foi por causa disso que houve uma revolução. Estamos no 14º século, em uma pequena aldeia da Alemanha, e tem um pequeno monge chamado Johann Rus. E Johann Rus, que a palavra Rus traduzida em outro idioma é o ganso. Esse moço começa a ler a Bíblia e começa a ver verdades. E ele começa a pregar na sua paróquia as verdadeiras verdades. A notícia chega em Roma e ele recebe um aviso dizendo que era para ele parar com aquilo, que ele estava provocando uma revolução, porque ele pregava contra o Papa de sua época. A coisa ficou tão grave que ele foi condenado à morte. E no dia de sua morte, todos os aldeões se reuniram ao redor para ver ele ser queimado vivo. O alto clero romano enviou os seus santos inquisidores. E então decretaram a morte de Johann Rus, o primeiro dos grandes reformadores. Mas o semblante dele não mudava. O escritor e os poetas da época dizem que o semblante dele não mudava, irradiava. Não suportando aquele semblante de alegria, fizeram um capuz com dizeres de demônios e colocaram sobre a cabeça dele. E enquanto ajustavam na cabeça dele, ele dizia: hoje me coroam com esta máscara de injustiça, mas a minha coroa está sendo terminada pelos anjos do céu. Colocaram vestimentas com desenhos de demônios. Ele diz: enquanto me vestem com essas roupas de ignominia, as minhas vestes talares estão sendo feitas no céu. Mando acelerar para que eles queimem ele. E Roma só tinha um dito: o homem só é purificado quando ele grita. Então as pessoas, os inquisidores, tinham que ficar perto da fogueira para testar. Ele gritou, ele se arrependeu, mas Johann Rus não gritava. Eles tinham que se aproximar da fornalha para ver ele gritar. E quanto mais se aproximava, não havia grito. A chama queimava e ele não gritava. Até que ele solta um grito, mas não foi de dor. Ele libera uma profecia no meio das chamas. Ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que ninguém poderá conter. 100 anos depois da morte de Johann Rus, nasce Martinho Lutero, outro monge católico, esse revoltado com a vida, porque era atormentado pelos seus pecados. Era um homem, dizem que ele era esquizofrênico, mas não era, era atormentado mesmo pelos espíritos, porque ele era sensitivo. Ele não conseguia se aliviar dos seus fardos, dos seus pecados. Ele usava silício, ele usava chicote, ele dobrava o joelho em cima de grão de milho e nada afagava sua alma. Até que um dia, lendo a Bíblia, o Espírito Santo gritou com ele num texto bíblico: o justo viverá pela fé, não é pelas obras. O homem não pode ser salvo por nada que ele faça. Se houvesse qualquer coisa que o homem pudesse fazer para ser salvo, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi suficiente para lavar a nossa alma e escrever o nosso nome no livro da vida. E só quem tem o nome no livro da vida, dê um grito de glória a Deus, por favor. Martinho Lutero começa a se agigantar. E foi no dia 31 de outubro de 1530, se não me falha a memória, Martinho Lutero dá um grito. Ele lá na porta da igreja de Wittenberg, ele prega as 95 teses contra a igreja católica, mostrando os erros da igreja. E então enviam para ele uma carta, uma bula papal, dizendo: o seu nome está riscado do livro de santos da igreja católica. Ele reúne todos os membros da sua paróquia e diz: hoje riscaram o meu nome da igreja, mas o meu nome agora está sendo escrito no livro da vida do céu. Martinho Lutero se agiganta, o movimento cresce. E daqui a pouco começa uma perseguição jamais vista na história, pior do que a perseguição de Roma. 100 mil valdenses foram mortos. 10 mil homens foram queimados vivos na noite de São Bartolomeu na França, amarrados em cruzes, homens e mulheres, com o escrito de Martinho Lutero agarrado ao seu peito. Queimaram eles vivos, simplesmente por acreditarem num Cristo verdadeiro. Achavam que estavam calando a voz da igreja, mas a igreja não cala, porque o Espírito estava sendo ressuscitado dentro dela. No século 16 e 17 começam a acontecer alguns movimentos espalhados na Europa, e um dos movimentos mais interessantes aconteceu com os irmãos Quakers. Quem já ouviu falar da aveia Quaker? Quem já viu aquelas latas da aveia Quaker? Quaker é uma palavra que significa tremem ou tremedores. Foram alguns homens que se trancaram em um quarto e começaram a buscar a leitura da palavra. E começaram a dizer: se é verdade o que está aqui, nós queremos. E na medida que eles oravam nas casas de madeiras, eles começavam a esmurrar a mesa, esmurrar o chão. As casas começavam a tremer, os vizinhos passavam e diziam: aí estão os tremedores, aí estão os Quakers. Ali começa um poderoso avivamento, um avivamento dos Quakers. Que Deus nessa noite chacoalhe todos nós e transforme aqui alguns tremedores. Estamos no século XIX, início do século XIX, em Houston, nos Estados Unidos da América, uma pequena igreja batista, mas o pastor é de origem presbiteriana com metodista. O nome dele é Charles Parham. Charles Parham está em crise também, e ele quer algo divino. Ele está cansado de ver o seu ministério morto, e ele se retira por 30 dias em oração e junta um grupo de homens e mulheres, e ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele volta para a igreja dele de domingo, marca uma reunião com aquela igreja cheia de lugares vazios, e dos 6 membros que estavam naquela manhã, escutam seu sermão: eu falei em línguas. Ele perde a metade dos membros, 3 membros se desviam, e os outros 3 dão para ele uma semana para ele rever o sermão dele. A igreja fica vazia. Charles Parham está sentado no banco da sua igreja, dizendo: o que eu fiz na minha vida? Quando pela janela ele olha, tem um menino com um chapéuzinho de palha, um menino negro, olhando pela janela, porque brancos e negros não congregavam juntos. O menino é um amo de uma família que congregava com ele. O menino diz assim: pastor, eu creio nisso. Eu creio. Charles olhou para o céu e disse: só o Senhor pode fazer isso. É isso que o Senhor quer? Mandou o menino entrar. Orou pelo menino e o menino foi batizado com o Espírito Santo. Ele conseguiu os direitos daquele menino vir trabalhar para ele. Ele educou o menino, ele deu para o menino estudo, ensinou ele sobre Bíblia e transformou o menino em um pastor. O nome desse menino, William Seymour. William Seymour então é enviado para ser pastor, mas não naquele estado, porque o estado era muito conservador, não aceitavam negros pregando. Então ele manda o menino para o estado mais progressista da América. E o menino vai lá para esse estado, e ao chegar lá em Los Angeles, ele procura uma rua onde o aluguel era barato e acha a Rua das Prostitutas. E a Rua das Prostitutas se chamava Rua Azusa. E ele encontra um lugarzinho e ele escreve uma placa com sua própria mão: aqui nesse lugar Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Seymour começa a pregar. Os sermões dele não são catalogados, porque dizem que ele passava o culto inteiro com a cara dentro de uma caixa de sapato, escorado debaixo do chão, do púlpito, dizendo: Deus, aqui só o Senhor aparece, o homem não aparece. As pessoas entram nas cadeiras de roda e saem do culto de Seymour empurrando as cadeiras de roda onde vieram sentados. A notícia esparrama pelos Estados Unidos, os jornais vêm para filmar, vêm para fazer reportagens, melhor dizendo, e quando a notícia esparrama, os brancos americanos começam a vir para o culto de Seymour. Um desses brancos, o primeiro branco americano a ser batizado com o Espírito Santo, enviou seu filho como missionário aqui para o Brasil anos mais tarde, que foi o pai do pastor Robert McAllister, fundador da Igreja de Vida Nova no Rio de Janeiro, que em um culto chamou dois diáconos e orou por eles. Um é R.R. Soares, o outro é Edir Macedo. Pense o tamanho da unção que vem desses lugares. Tudo lá com esse Seymour, esse moço. Quando está acontecendo isso? Em 2 anos, a Igreja de Seymour envia missionários para mais de 20 países do mundo. E um dos seus missionários vai parar na Suécia. E lá na Suécia, um país extremamente frio em todos os sentidos, monta uma tenda. E um homem montou uma tenda, o missionário dele montou uma tenda bem próximo a um seminário batista. E seminarista não vale muita coisa, né, apóstolo René? Seminarista é só Jesus na causa. Esperavam todo mundo dormir e pulavam o muro para ir lá assistir o culto daquele barulhento. Eles iam para rir, entravam no culto e debochavam do jeito que o homem tremia, do jeito que o homem fazia suas coreografias, e voltavam para o seminário e contavam para os seus amigos. No outro culto eles pulavam o muro e vinham de novo. Eles só não sabiam de uma coisa: que o que tem no nosso meio pega. Eu vou falar de novo: o que tem no nosso meio é capaz de pegar as pessoas. É mais ou menos assim: você sentou perto de um crente aí que só Jesus na causa, né? Ele é tão frio, se você ficar mais 5 minutos perto dele, ele é perigoso você ter pegar aí um resfriado, né? Tem crente que parece que ele é sorveteriano, né? Em compensação, se um crente geladinho senta perto de uma brasa de fogo, essa brasa de fogo vai incendiar ele. E tem alguma brasa de fogo aqui nesse lugar? Então não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus aí. E o que estava naqueles homens pegou os dois. O nome deles? Daniel Berg e Gunnar Wingre. Ficaram cheios do Espírito Santo. Já não cabiam mais dentro da Igreja Batista. Um dia num culto, lá nessa tenda na Suécia, fizeram uma oferta, levantaram dinheiro e enviaram Daniel Berg e Gunnar Wingre para os Estados Unidos, para a Rua Azusa, para participar de um seminário de avivamento. Chegaram os dois batistas suecos, batizados com o Espírito Santo, na Igreja de Seymour. Entraram e perguntaram: é aqui que é o seminário? É. E onde é que a gente senta? Aqui nos bancos da igreja. E como é que a gente vai aprender? Dobra o joelho e vai orar. Esse é o seminário, oração. E que mais? Oração. E que mais? Oração. E que mais? Oração. E que mais? Oração e jejum. Que mais? Oração, jejum e leitura de Bíblia. E numa desse jejum de oração e leitura de Bíblia, e numa vigília, Deus levantou um profeta e falou com os dois suecos: há um país à espera de vocês, e o nome da cidade se chama Belém. Os dois correram pro mapa mundi, pegaram o globo e foram procurar a palavra Belém. Acharam duas, uma lá no Oriente Médio, que é tomada hoje pelos muçulmanos. Pô, para cá não dá para ir. O outro era numa terra tupiniquim, numa terra chamada terra Brasilis, e era num lugar onde tinha cobra grande, onde tinha índio, onde tinha muito açaí. Oh, glória. E eles vieram para cá, e Daniel Berg e Gunnar Wingre aportaram em Belém do Pará. Chegaram aqui na nossa terra e entraram dentro da cidade e foram congregar na igreja batista, porque eles eram batistas de natureza. E diz as histórias por lá, porque eu preguei no centenário da igreja, ouvi testemunhos de descendentes deles, que os dois durante o culto faziam muito barulho, e os irmãos diziam: não, isso é a cultura deles. Um trabalhava de dia para pagar o estudo do outro, e quando chegava de noite, o que estudava durante o dia ensinava o que trabalhava, para eles aprender a língua portuguesa. Quando eles aprenderam a falar alguma coisa, mandaram um bilhete para o púlpito: nós saber falar português, querer pregar. E o pastor diz: nossos irmãos suecos já sabem falar português, vamos ouvir. E lá vai o Gunnar Wingre pregar: nós veio da Suécia, passou para os Estados Unidos, recebeu o Espírito Santo, e nós falamos em línguas, assim ó, pá, 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 pá. E língua estranha dá poder, e Deus quer dar poder. Os dois foram expulsos da igreja na base de chutes e pontapés. Eu chorei no centenário da Assembleia de Deus, quando eu vi um dos netos pedindo perdão porque o seu avô havia chutado Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles dormiram aquela noite no meio da floresta, para não morrerem por conta da heresia que eles estavam levando. Enquanto um cuidava dos ferimentos do outro, dizendo: acho que nós estamos na terra errada. Do outro lado, numa casinha, numa tapera velha, dessas que vocês conhecem, coberta de sapé, uma irmã chamada Celina de Albuquerque dobrou o joelho porque não conseguia dormir. O corpo dela estava eletrizado com a palavra daqueles dois suecos. E ela disse: Jesus, se o que eles falou é verdade, eu quero. Se é verdade, eu quero. 4 horas da manhã, o céu do Brasil se rasgou. O Espírito Santo veio de mala e cuia para cá. Desceu sobre o corpo da primeira brasileira, Celina de Albuquerque, falando em línguas estranhas. E ali nasce o movimento das Assembleias de Deus. E em 1990, o Espírito Santo pega um missionário e traz aqui para Manaus. Eita, ninguém percebeu. E em 1990, o Espírito Santo pega um missionário cheio do Espírito Santo, traz aqui para Manaus e começa um trabalho que foi sofrido, que foi espancado, que foi humilhado, e hoje é imitado pelo mundo inteiro. Por quê? Porque quem começou a boa obra é fiel e justo para levá-la até o fim. Quem trouxe esta igreja até aqui tem nome, é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está aqui sobre nós esta noite, desde o livro do Gênesis, quando ele se movia sobre a face das águas. E hoje ele me manda te dar a seguinte palavra: se no Velho Testamento eu era dado sob medida, hoje eu sou dado sem medida alguma. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu poderia citar 100 versículos sobre isso, mas vou falar só um: não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que Deus quer dar a nós essa noite, todos de pé, é uma experiência profunda, é uma experiência magnífica, é uma experiência de renovo. Eu me emociono quando falo desse sublime Espírito. Me emociono porque nesses últimos dias estamos vivendo uma carência de revelação, uma carência de palavras vivas. E eu posso dizer que na minha geração eu caminhei ao lado de gigantes. Eu tenho orgulho de ter nascido na sua geração, apóstolo René. Tenho orgulho, me emociono quando falo disso, porque nós temos uma história juntos. Eu fico feliz porque eu pude atravessar o Brasil e ir a Toronto e vi o avivamento de Toronto. Eu atravessei a Europa e fui e vi o avivamento que houve lá no Kensington Temple com o pastor Colin Dye, na unção do leão. Eu vi o que aconteceu em Bogotá. Eu estive em Pensacola com o avivamento do pastor Todd. Eu rodei o mundo e vi os maiores avivamentos. Eu estive em reuniões com o pastor Benny Hinn, preguei com ele em algumas reuniões. Mas a primeira vez que eu vi aquele homem, eu fiquei completamente apavorado. Uma reunião gigantesca como essa, eu no púlpito, e aquele homem, ao invés de pregar para nós, ele chegou cansado. Ele disse: eu estou muito cansado, eu vou pregar sentado. Falei: meu Deus, que pregação é essa? Como é que alguém prega sentado? Eu assembleando. Falei: como é que... Eu falei: ah, se me desse esse microfone. Olha que idiota. Ele parou, de repente ficou em pé e disse: wow, it's here. I'm feeling Holy Spirit in here. Ele está aqui. Naquela época ele tinha sido proibido soprar, baixaram uma lei americana, ele não podia mais soprar, os pastores não aceitavam mais, então, porque achavam que com isso ele induzia o povo. Ele ficou nessa posição. Aqui nós estamos em 500 pessoas, e aqui uma multidão no estádio, lá em Connecticut. Ele estendeu as duas mãos e disse: Holy Spirit, touch the people now. Não ficou ninguém em pé, caiu todo mundo no chão, inclusive eu. Quando eu vi que eu estava caído, eu tentei levantar, quem disse que a minha perna me obedecia? Eu sentei tremendo. Eu disse: Deus, o que é isso? O que quer dizer isto? Fechei meus olhos e me lembrei das histórias. John Wesley, um homem de 1,5 metros de altura, moveu a Europa inteira e promoveu o maior avivamento da Nova Inglaterra. Quem vai aos Estados Unidos tem a ilha de Martha's Vineyard e tem o tabernáculo de Wesley até hoje. Quando eu vou lá, às vezes, sempre em época de neve, eu tiro uma hora e vou lá, sento ao ar livre, ainda lá está o tabernáculo, pulo as grades que às vezes não pode entrar e fico sentadinho no meio dos bancos com frio, imaginando como era o culto daquele homem de 1,5 metros de altura, que a rainha da Inglaterra mandou dizer: eu tenho mais medo dos joelhos de Wesley no chão do que todo o exército da França de pé. Um homem que levou 10 mil crentes de Massachusetts para uma ilha, para passarem 3 meses orando e jejuando, para Deus dar um avivamento ao mundo. Um homem que na casa dele, se um dia você tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver o lugar onde ele orava, os joelhos dele afundaram no chão, de tanto orar, 10, 12 horas por dia. E sabe como tudo começou? Quando ele foi rejeitado, não aceitavam ele como missionário, porque ele era muito expansivo. Ele entrou no quarto e esmurrou a parede do quarto dele e disse: Deus, ou o Senhor me usa ou o Senhor me mata. Carlos Wesley, o irmão dele, se tornou o maior musicista depois. Escutou um barulho de algo caindo, entrou no quarto, estava John Wesley jogado no chão. E John Wesley disse: um vento saiu daquela parede, bateu em mim e me jogou no chão. John Wesley levantou dali para mudar o mundo. Benny Hinn teve uma experiência da mesma forma. Ele disse que ele sentou na cama, na beliche dele, depois do culto do dia anterior com a pastora Catherine Kuhlman. Ele lembrou do que a mulher falou e ele gago disse: good morning, Holy Spirit. E quando ele saltou da cama, caiu e ficou 8 horas sem conseguir se levantar. O Espírito Santo se moveu sobre ele. Essa atmosfera quer nos envolver aqui hoje. Neste aniversário da igreja, Deus quer te dar esse presente. Não podemos deixar morrer a nossa identidade. Você pode ser culto, você pode falar em outros idiomas, você pode ter muito dinheiro, você não pode esquecer das suas raízes. Você não pode esquecer que você é um crente, que você tem bandeiras. Você não pode esquecer das coisas que te tirou de lá e não aceitar miscigenação de fé. Você precisa acreditar que o Espírito Santo quer te conduzir nessa noite. Ele quer te dar um renovo nessa noite.